Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 33 do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De Ambientalistas para o Cidadão Comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema crítico e também praticamente invisível, a poluição atmosférica. A maioria da população da União Europeia está exposta a níveis acima das recomendações da Organização Mundial da Saúde, o que resulta em 400 mil mortes prematuras anuais, 6 mil se falarmos de Portugal. Neste episódio, vamos explorar as principais formas de poluição atmosférica, as fontes, os riscos, mas também os efeitos na saúde humana e ainda o que está a ser feito a nível nacional e europeu para contornar este problema e melhorar a qualidade do ar que todos respiramos. Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com a Susana Miguéis. A Susana desenvolve o seu trabalho na Zero, nas áreas de clima, energia e mobilidade, nomeadamente na gestão de projetos e na análise e acompanhamento de políticas públicas. Sem mais demoras, arranca agora o novo episódio do podcast Zona Zero. Bem-vinda, Susana!
Olá, Inês.
Uma estreia, e é uma estreia em grande com um peso, com um tema de peso, aliás, embora, como nós referimos aqui na introdução, algo invisível. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesta conversa, e para começar, como já sabes, vamos um bocadinho então à base do episódio 2, do conceito, não é? Portanto, quando falamos de qualidade do ar, ao que nos estamos concretamente a referir?
Vamos então clarificar este conceito de qualidade do ar. Portanto, a qualidade do ar acaba por ser o grau de poluição do ar que estamos a respirar. Dizemos que o ar está poluído quando há poluentes atmosféricos presentes em quantidades superiores ao recomendável ao que está legislado. E, portanto, esses poluentes em excesso acabam por ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente, e vou passar a explicar mais à frente, mais detalhadamente.
Mas já agora, quando falas em poluentes atmosféricos, consegues só explicar um pouco melhor no que é que consistem, quais são os mais comuns?
Claro, claro. Portanto, um poluente atmosférico acaba por ser, é nada mais nada menos do que uma substância que pode ser em formato de gás ou partícula, que, como disse anteriormente, encontram-se uma concentração superior ao que seria ideal e normal para nós estarmos a respirar. Portanto, existem diversos poluentes atmosféricos e os mais comuns são as partículas em suspensão, também conhecidas como PM2,5 e PM10, que têm a ver com o diâmetro aerodinâmico destas partículas. Estamos a falar de dimensões muito, muito pequeninas na escala dos micrómetros. Portanto, os óxidos de azoto, o ozono, o monóxido de carbono e também os compostos orgânicos voláteis, são assim os mais conhecidos, os mais importantes. Claro que existem outros poluentes, e que, apesar de se encontrarem em concentrações mais baixas, também provocam impactos na saúde, mas hoje vamos focar-nos aqui nestes que são assim os mais, problemáticos, digamos assim.
Sim, e que acabamos nós próprios também nas nossas, quando fazemos algumas tomadas de posições públicas, também nos referimos muitas vezes a este especificamente. Agora pergunto quais são então as principais fontes desses poluentes atmosféricos. Se eu tivesse que dar assim um palpite, diria que transportes de facto devem estar, poderão estar no topo. Será que acertei?
Sim, de facto os transportes acabam por estar no topo, nomeadamente o transporte rodoviário no caso das cidades. Mas antes de irmos aí, só para clarificar aqui, podem haver duas fontes, dois tipos de fontes. Portanto, as fontes naturais, que englobam fenómenos da natureza, ou seja, as emissões provenientes, por exemplo, de erupções vulcânicas ou incêndios florestais de origem natural, atenção. Temos estados de areia, também em regiões áridas. Nós em Portugal, muitas das vezes recebemos notícias de que estamos a ser alvo de partículas que vêm de tempestades aqui de perto, e portanto estes são alguns exemplos de fontes naturais. Também temos fontes antropogénicas, que são as que resultam da atividade humana, por exemplo, processos industriais, o setor agrícola, a queima de combustíveis fósseis, né, na produção e distribuição de energia, também no setor dos transportes, neste caso, portanto, mais concretamente rodoviário, marítimo, e a aviação, e também os próprios agregados familiares, que precisam de energia para aquecer as suas casas, e portanto também há aqui, está associado também à queima de combustíveis fósseis e à poluição atmosférica. Portanto, sim, respondendo à tua pergunta inicial, podemos dizer que os automóveis, os transportes rodoviários, acabam por ser a principal fonte antropogénica, agora já temos este conceito, nas cidades. Portanto, temos que nos preocupar com eles.
Totalmente. Podemos então afirmar que as condições meteorológicas, isto na sequência do que estavas ainda há pouco a comentar, não é? Influenciam as concentrações destes poluentes?
Sim, claro que sim. Isto é importante também trazer este tema, porque a qualidade do ar acaba por ser um equilíbrio muito complexo entre as emissões diretas dos poluentes, das várias fontes que mencionei ainda agora, e processos e fenómenos atmosféricos a que estes poluentes acabam por estar sujeitos na atmosfera. Pode ir desde transformações químicas, o transporte e a dispersão. E acabam por ser influenciados por condições atmosféricas, por exemplo, no caso do ozono, a luz solar pode promover a formação de este poluente. Em Portugal, na altura do verão, até ouvimos várias notícias que num dia assim mais quente foi ultrapassado o valor limite do ozono. E está relacionado com esta questão de a luz solar e a temperatura promovem a formação deste poluente. Por outro lado, a chuva e o vento ajudam a dispersar os poluentes e é normal que em dias com mais tempestosos que as condições de qualidade do ar não sejam tão más. Portanto, sim, a atmosfera e as condições clima meteorológicas também influenciam de certa medida aqui a dispersão e a qualidade do ar.
Agora, falando então, direcionando aqui um bocadinho mais para a parte dos impactos, como referi quando, né, nesta nota introdutória, antes de passar a palavra, dados da Organização Mundial da Saúde, no caso, referente a 2021, indicavam que 97% da população da União Europeia estava exposta a níveis de poluição do ar acima das recomendações desta organização. Agora, por isso agora pedi-te um pouco que pudesse então entrar em detalhes sobre esses impactos na nossa saúde.
Exatamente. A poluição do ar diz que acaba por ser um dos maiores riscos para a saúde humana. Como disseste na introdução, cerca de 400 mil mortes prematuras ocorrem anualmente só na Europa devido à fraca qualidade do ar. E, portanto, aqui são números que não podemos ignorar. E portanto, em
E
termos dos efeitos da.
bastante gravosos, não é? E há pouco
Exatamente.
até referi que, no caso para Portugal, creio que referi 6 mil mortes, não sei se
Exatamente.
estarei.
Não,
É
exatamente.
bastante, porque são impactos, como referias, não é? Um pouco invisíveis neste sentido, portanto, acabam por estar. São coisas que acredito, e eu já te vou perguntar um bocadinho sobre isto, que são um bocado cumulativas ao longo do tempo, portanto, não é necessariamente a curto prazo ou a longo prazo. E antes de passar a palavra agora para este detalhe. Faz lembrar um pouco, e convido os ouvintes que, por acaso, não tenham ouvido, um episódio que nós fizemos sobre a poluição, provocada pelo ruído, que também acaba por ter aqui pontos de contacto com esta, no sentido em que também parece que tem um impacto invisível, não é? Que também acaba por ter este caráter, a longo prazo, muitas vezes. Mas desculpa, eu interrompi-te. Portanto, então, concretamente, quais são estes impactos na saúde humana?
Exatamente, por acaso, a ponto que tu fizeste também com o ruído é também muito ligada à qualidade do ar, porque as pessoas não associam diretamente que determinadas doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, hipertensão, doença arterial coronária, também acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, e também diversas doenças respiratórias, como asma, bronquite crónica e várias infecções respiratórias, estas doenças. Advém muitas das vezes de efeitos da poluição atmosférica. E o que acontece é que o cidadão comum acaba por não associar diretamente que a qualidade do ar pode estar também a acarretar estas doenças e pronto, e também mortes prematuras neste sentido, também associado a estas doenças. Portanto, sim, é aqui um inimigo invisível e portanto, temos que ter muita atenção e estar, ter esta informação do que é a qualidade do ar e como é que nos podemos proteger para garantir que temos uma vida longa, saudável e feliz.
E isso com especial impacto, acredito também naqueles alvos mais específicos, como no caso crianças e idosos, em particular, o impacto da qualidade do ar é ainda maior, não é? Imagino.
Exposição, o tempo de exposição e é muito importante quando se está a falar de qualidade do ar. Portanto, os poluentes atmosféricos vão ser mais ou menos prejudiciais conforme as substâncias que são e o tempo de exposição. Portanto, podemos estar a falar de exposição a longo prazo, que pode ser durante meses ou anos, e a curto prazo, que pode ir de horas, dias ou semanas. E, portanto, nem sempre exposições a longas concentrações são mais prejudiciais, ou seja, exposições prolongadas a baixas concentrações podem ser mais prejudiciais do que exposições de curta duração a altas concentrações. Portanto, não é assim tão direto, e, portanto, alguém que viva, por exemplo, num local onde até algum nível de exposição, mas não muito elevado, mas vive lá durante vários anos. Pode ter aqui um efeito danoso em termos da saúde. E, portanto, sim. E também respondendo à outra parte da tua questão, mais relacionado com quem é que são, quais são as pessoas mais afetadas pelos problemas de qualidade do ar. Portanto, exatamente, aqui a idade, o estado de saúde e a predisposição genética para diversas doenças também é muito importante. Dizer que as crianças, as grávidas, os idosos e pessoas que já tenham problemas respiratórios ou cardíacos são as pessoas que mais sensíveis a estes problemas associados à poluição atmosférica. E, portanto, são as pessoas que todos nós devemos ter cuidado, mas que em situações de episódios de poluição atmosférica mais severa se devem resguardar em casa, em locais com melhor qualidade do ar para se prevenir, para prevenirem diversas doenças e não estarem em risco, digamos assim.
Então, face a este cenário quase dramático que me estavas aqui a pintar, quer dizer, a pintar no sentido, a descrever, peço desculpa, porque assim até parece que estamos a exagerar, mas não, antes pelo contrário. Mas agora pergunto então o que é que está a ser feito, sob o ponto de vista legislativo. Que parâmetros ou valores limites deverão ser cumpridos?
Pronto, se calhar antes vou dar só um enquadramento da
Certo.
legislação a nível europeu, só para percebermos de onde é que isto vem e onde é que estamos agora. Portanto, tudo começou, parece que vou contar uma história, tudo começou em 1996, quando a União Europeia lançou, digamos, o pilar da política europeia de qualidade do ar. Diretiva Quadro, não vamos entrar em números, acho que não vale a pena, que depois também as pessoas lá em casa aborrecem-se. Portanto, este pilar saiu. E esta diretiva depois teve quatro diretivas filhas, que foram saídas ao longo de 99 e 2004 e que foram estabelecendo valores limites para diferentes poluentes que foram sendo acrescentados aqui a esta diretiva. Portanto, em 2008 saiu uma diretiva quadro, que foi agregar todas estas diretivas filhas e que teve o nome de a Diretiva Café, que é Clean Air for Europe. E estas normas que saíram daqui, em termos de dos limites dos diversos poluentes foram ao encontro daquilo que já saía, que já existia de normas e orientações e programas da Organização Mundial de Saúde, que de forma regular vai apresentando estudos científicos e recomendações para quais são os limites de cada poluente que uma pessoa pode estar exposta sem estar em perigo e sem ter tanto problemas na sua saúde. E, portanto, depois a nível nacional houve a transposição desta diretiva e daí saiu o Decreto-Lei número 100, já estou a dizer os números, número 102 de 2010, de 23 de setembro, e foi assim, portanto, a primeira, não a primeira, porque já existiam alguns quadros legislativos anteriores, mas foi quando começou a haver então esta. Um decreto-lei que orientasse numa forma mais severa os Estados-membros e, neste caso, Portugal. E pronto, agora, ao longo dos últimos anos, esta lei tem sido alvo e alterada e atualizada conforme se vai atualizando também a tal diretiva café, digamos assim. E ao longo destes anos têm sido atualizados, por exemplo, as regras de comunicação à população, de que forma clarificar também os objetivos de qualidade dos dados, os métodos de referência, que são, no fundo, a tecnologia usada para medir de cada poluente, etc. E portanto, a nível nacional, estamos agora, a última que saiu derivada desta primeira foi em 2017, e a nível europeu em 2015. Mas então, agora deves estar-te a perguntar, agora te faço uma pergunta: se temos estes decretos de lei e diretiva, que deveria proteger os cidadãos, porque é que continuam a morrer tantas pessoas prematuramente por ano, não é? E
Nem
isto
mais,
leva-nos. E mais. Exatamente. E
precisamente,
leva-nos. Força,
diz,
força,
diz, diz.
eu ia só dizer porque, no fundo, há aqui alguma coisa que não está certa. E, portanto, passámos aqui para uma fase em que é preciso rever o que está a acontecer. E pronto, e vai ao encontro.
Precisamente. Até
Sim.
porque no dia do ar limpo, que é uma efeméride que é celebrada a 7 de setembro, nós Zero, inclusive, lançámos um comunicado sobre esta diretiva, e por isso, se calhar, até aproveitava, depois desta ótima exposição, deste apanhado histórico, não é? Que acho que foi bastante interessante e sucinto, também. Sem entrar aqui em grandes detalhes, mas conseguiste apanhar isto bastante bem. Mas pedi-te, se calhar, para falares um bocadinho mais sobre esta revisão que esteve aqui em questão, que nós na altura comentámos. O que é que está em causa nesta nova atualização? Qual a sua importância? E pronto, e no caso, o que é que ficou mesmo então, pá, definido, decidido?
Ok, pronto, exatamente. Então, responder também aqui à minha própria questão e à tua, dizer que em 2021 a Organização Mundial de Saúde lançou novas recomendações para os diversos poluentes que estavam na anterior diretiva, que eu ainda agora referi toda a história. E, portanto, o que acontece é que saíram estes valores pela OMS, que são agora muito mais reduzidos em termos de concentração de cada poluente. E o que faz com que esta diretiva que está, portanto, ainda em vigor, passa a estar obsoleta e deixa de proteger, portanto, os cidadãos, e a ciência demonstrou que os valores que estavam estabelecidos já não são suficientes para proteger as pessoas, os europeus. E, portanto, agora o que está a acontecer, em outubro de 2022, ano passado, a Comissão Europeia lançou uma nova proposta de revisão desta diretiva. Em junho de 2000 deste ano, no final de junho deste ano, foi a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, mais conhecida como a Comissão ENVI, e aí foi votada, portanto, aqui as adendas à primeira proposta da Comissão e aquilo que sairia depois para o Parlamento Europeu. E, portanto, daí saíram resultados bastante positivos, nomeadamente um alinhamento total com estas normas de recomendações da OMS até 2030, a adoção pronto, a obrigação também de os Estados-membros criarem planos de qualidade que estabeleçam medidas para cumprir com estes novos padrões. Regras justas para compensar também os cidadãos afetados pela poluição do ar, porque, no fundo, os Estados-membros têm que garantir a sua proteção, e se isso não está a acontecer, também devem ser responsabilizados por isso, e também outras medidas. Mas, assim, as mais importantes foram estas que mencionei. E, portanto, agora, voltando para a semana anterior, no dia 13 de setembro, foi o dia da votação em Parlamento Europeu, e votou-se, portanto, o que é que iria acontecer? E dizer que o resultado até foi bastante positivo. Há sempre este receio de descambar, e não, neste caso até correu, digamos, bem. Infelizmente não vai haver um alinhamento total com a OMS até 2030, mas será até 2035. Portanto, são aqui 5 anos de deslize que não são ideais. Mas como vai haver valores limites intermédios até 2030, pronto, não acaba por amenizar aqui um bocadinho a situação. Não é ideal, mas já é bastante positivo. E além disso, também vai haver aqui, portanto, as vitórias que eu mencionei na parte da Comissão do Ambiente, da ENVI, foram todas aprovadas, menos esta questão aqui do alinhamento total com a OMS até 2030. Portanto, de forma geral, foi bom e fiquei bastante otimista. Mas pronto, não é, isto ainda não é uma vitória total, ainda falta ir a conselho, vão haver negociações e, portanto, as coisas ainda podem mudar, para melhor ou para pior, e do nosso lado da zero vamos continuar a acompanhar de perto e garantir que conseguimos fazer a pressão necessária para que as coisas corram bem.
Sem
E
dúvida.
portanto.
Aliás, o trabalho, quer dizer, quer de outras entidades também que trabalham nesta área, precisamente esse é garantir até ao final que as coisas também, até à aprovação final, não é? Que as coisas vão mais no sentido que nós defendemos. Mas pronto, aqui o caminho parece estar um bocadinho mais positivo, contrariamente às vezes de outros processos, portanto, vamos continuar a acompanhar e convidamos também os ouvintes depois a seguirem-nos também nos nossos canais. Mas agora perguntava-te aqui, agora para também trazer isto para um plano um bocadinho mais concreto, não é? Como é que se faz esta monitorização da qualidade do ar? E aproveito até para te perguntar, em complemento, de que forma é que os cidadãos podem estar a par dos níveis de qualidade do ar que respiram?
Isto é uma ótima questão, porque pronto, em Portugal e em todos os Estados-membros, mas vamos focar aqui em Portugal, existe uma rede de monitorização da qualidade do ar e portanto, há diversas estações de monitorização espalhadas por todo o país, conforme também, portanto, a quantidade, o número de pessoas por aglomerado, e portanto, vai haver mais ou menos estações conforme o número de, a quantidade. Não é a quantidade de população, o número de pessoas que habitam numa determinada zona. E, portanto, estas estações são geridas pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as conhecidas CCDR, e os dados são depois disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente, a APA. Portanto, estas estações medem as concentrações de vários poluentes e depois vão para as CCDRs. As CCDRs. Depois, de uma forma bastante automática, enviam para a APA, e isto tudo em tempo real. E onde é que nós podemos acompanhar estas concentrações em tempo real? Existe um site que é a Qualar, que de hora a hora vai atualizando os valores das várias estações. E também é muito interessante, porque também tem uma forma do cidadão comum, que não tem de saber se um determinado valor é muito ou pouco em termos, se é mau ou é bom em termos de qualidade do ar. Portanto, há um índice Qualar que ajuda o cidadão a perceber se a qualidade do ar é boa ou má, se está à média. E, portanto, é um site muito importante e também há uma aplicação. E todos nós devíamos tê-lo no telemóvel para irmos consultando e estando, para estarmos a par daquilo que estamos a respirar e também nos podermos proteger se a qualidade do ar não for incrível. E, portanto, também deixo aqui esta recomendação de irem acompanhando o website da
Ok,
Qualar.
e nós também podemos deixar o link diretamente,
Sim,
bem, pode-se
sim.
pesquisar no Google, claro, mas também deixamos as notas deste episódio.
Exatamente, exatamente.
Então, agora, e já estavas a tocar aqui um bocadinho sobre a parte de Portugal, peço ainda para fazer uma espécie de um raio-x, não é? Sobre o estado da qualidade do ar em Portugal. Como é que está a qualidade?
Como
Boa,
é que está?
má, podia estar melhor?
Eu admito que hoje não fui verificar, é falha minha,
Bolas.
mas olhando para aquilo que tem sido feito pela Zero e a nossa análise, porque nós temos vindo sempre a acompanhar com detalhe a evolução da qualidade do ar, sempre assim mais atentos nas regiões mais urbanas, não é? Como é o caso da área metropolitana do Porto e de Lisboa, porque são sempre locais onde acaba por haver mais tráfego rodoviário e, portanto, os níveis de poluição, por vezes, acabam por ser superiores àquilo que é necessário. E, portanto, olhando para os dados de 2022, estes mostraram que portanto, na altura até a ZEF fez um comunicado sobre isto, não há muito tempo, que os valores de dióxido de azoto, o NO2, mais uma vez na Avenida da Liberdade, apresentaram uma média anual superior em cerca de 12,5% ao valor máximo legislado. E, portanto, estamos aqui novamente em incumprimento, e já não é a primeira vez que isto acontece e tem-se registado estas ultrapassagens de forma sucessiva. E não só em Lisboa, mas também noutros locais. Dizer que, inclusive, houve uma queixa apresentada pela Comissão Europeia ao Tribunal Europeu de Justiça contra Portugal. E agora em junho, julho, se não estou em erro, o Tribunal declarou que Portugal não cumpre, desde 1 de janeiro de 2010, a diretiva de qualidade do ar. E,
Desde
portanto,
2010.
exatamente, exatamente. Não em todo,
Bem.
nem, não em todo o país, obviamente,
Claro,
mas
claro.
temos aqui algumas zonas mais críticas, a zona de Lisboa Norte, o Porto Litoral e entre Douro e Minho. E, portanto, estamos aqui a falar exatamente dos sítios onde há uma maior densidade populacional. E, portanto, é muito grave e portanto, mostra, é aqui um indicador que a qualidade do ar em Portugal está ainda bastante aquém e que é preciso muito trabalho por parte das entidades responsáveis de garantir que conseguimos que haja uma redução destas concentrações. E ainda mais agora, assim que entrar em vigor a nova diretiva, Portugal vai ter que passar pelo processo de atualizar a nossa, de transpor a diretiva para um decreto-lei português, e, portanto, havendo uma redução das concentrações, Portugal vai ter que fazer um esforço extra para garantir que está abaixo, porque senão estas queixas em tribunal vão continuar a acontecer, e o que acarreta custos para Portugal, porque acaba por, penso que tenha levado uma multa, não sei o valor ao certo, e portanto isso vai ter que deixar de acontecer. Temos que trabalhar e garantir que há uma diminuição destes poluentes. E
E agora,
não
precisamente.
sei.
Ah, diz, desculpa, que já
Não,
ia
exato.
aproveitar para perguntar de que forma,
Sim, pergunta, pergunta,
mas
podes.
termina, termina.
Eu ia já passar para a próxima fase do que é que se pode fazer.
Pois,
E
precisamente, de que forma é que nós podemos então melhorar. Desculpa, podemos melhorar a qualidade do ar nas cidades, porque de facto não é inventar a roda. Já várias, e nós também temos vindo a falar nisso, na Zero e nas medidas, que é um tema bastante quente, sempre até que emitimos a nossa posição com alguns dados novos, etc. Tem sempre uma grande adesão a nível daquilo que é a cobertura mediática, e de facto as soluções não são tipo uma coisa tipo inédita, ou seja, já há várias capitais
Exatamente.
europeias com densidades ao nível daquilo que é a malha da rede urbana bastante mais complexas até do que a Grande Lisboa e o Grande Porto, não é? Referindo a estes dois pontos, epá, e conseguem fazer a coisa funcionar, não é? Portanto, a vontade política também é sempre aquele fator que acaba por fazer a
Exatamente.
diferença. Mas pronto, agora também aproveitando, porque o podcast também serve um bocadinho para isto, para sumarizar um pouco aquilo que são as propostas, no caso, não são necessariamente só as propostas da Zero, mas são as boas práticas até que já estão a ser seguidas noutros países e que nós, Zero, acreditamos, inclusive, é que possam fazer muito sentido no nosso caso, para o cenário português.
Pronto, exatamente, não é inventar a roda, como estavas a dizer. Já existem múltiplas cidades europeias que têm zonas zero e zonas. Prima que tudo, o que é uma zona
Exato, o
zero?
que eu queria perguntar
Uma zona zero é uma
para
zona
clarificar.
de emissões reduzidas, e também existem zonas de zero emissões. Portanto, são sítios onde a entrada dos carros é limitada. No caso das zero, das emissões reduzidas, não, ou seja, os carros podem continuar a entrar, mas de uma forma mais, como o nome diz, reduzida, e no caso das zonas de zero emissões, só determinados transportes é que podem entrar, por exemplo, transportes públicos, e mais concretamente transportes elétricos que sejam associados a mais ou menos zero emissões. E portanto, isto é assim, mais ou menos, de uma forma muito, muito simples, o que é que são este tipo de zonas. E, portanto, Já existem muitas cidades europeias que estão a tomar estas medidas, os resultados são evidentes, e em Portugal, sim, Portugal, em Lisboa existe uma zero, mas que está totalmente obsoleta e desatualizada, e portanto,
E onde é que
já não
é?
é
Onde é que é
atualizado.
essa zero em Lisboa?
É junto, nos arredores, é a Avenida da Liberdade e por aí à volta. Até podemos colocar qualquer coisa no, no, na, na descrição do
Sim.
podcast para visualmente o pessoal poder, as pessoas poderem ouvir, ver onde é que é aqui a
Boa
nossa
ideia,
zona.
boa ideia.
Boa ideia, exato. E portanto, Portugal tem uma, Lisboa tem apenas esta zero, e como disse, está desatualizada. E portanto, nós na Zero também temos reivindicado bastante para que, pronto, esqueci-me de dizer que já houve um segundo projeto de uma Zero, que acabou por ir abaixo, com a mudança com a
Da
mudança
Câmara, o
na
nível
Câmara,
do poder sim, municipal.
exatamente, e que portanto, a Zero tem reivindicado para que esta vá para a frente, mas tem ficado no, na gaveta, digamos assim, na agenda política. Mas isto teria uma grande relevância, não só em Lisboa, mas também poderia ser implementado em outras zonas de Portugal, nomeadamente os locais mais urbanos, onde há maior tráfego e onde as emissões são mais elevadas. E, portanto, esta é só uma das várias medidas que podem ser aplicadas. Portanto, uma outra que também acaba por ser já-me quase adiantar para as dicas, para quem está a ouvir, que é formas de mobilidade suave. Portanto, apostar na mobilidade suave, ou seja, quando os peões poderem circular em condições favoráveis, ter uma boa integração e infraestrutura de ciclovias, e também, claro, aqui a questão do transporte público fiável e acessível. E atualizado, de acordo com as verdadeiras necessidades dos utentes. Portanto, também deixo aqui a menção de a Zero tem feito também algumas propostas neste sentido de atualizar o passe de transportes públicos para que seja atualizado e que cative mais pessoas, e haja aqui uma mudança, uma transferência modal do carro privado para formas de transporte público. E, portanto, isso é tudo muito importante, e também, a nível mais do município, também a necessidade e a importância da criação de planos de mobilidade urbana sustentável, os conhecidos comuns. Lisboa já está a iniciar o processo de criação deste plano, mas muitos municípios ainda não iniciaram, e portanto, é também urgente que se comece também a pensar nisto, porque estas formas de mobilidade vão ao encontro da necessidade e da redução das concentrações dos poluentes que temos estado a falar ao longo do podcast. Portanto, estas medidas são importantes para isso mesmo. E, portanto, deixamos aqui também esta ressalva de que é muito importante que os municípios
Se
e
possam
também.
envolver, não é? Que, aliás, que
Exatamente.
se envolvam ao nível de criar estes planos, portanto, estas condições para isso. E aproveito, nós até mais um link que nós vamos pôr no descritivo do episódio 2, mas que tem que ver precisamente com o comunicado. Nós estamos a gravar este podcast na véspera da data em que sai, portanto, estamos aqui a falar à data de 19 de setembro, e nós lançámos esta semana precisamente um comunicado, que alerta precisamente para aquilo que é a tendência oposta, não é? No que diz respeito ao nível de emissões relacionado com o transporte rodoviário. Com os transportes, não é? Acho que creio que não era só rodoviário. Portanto, aqui é esta estratégia que é necessária para de uma forma geral, para os transportes públicos, etc., é fundamental para garantir aqui para garantir a qualidade do ar que nós respiramos. Portanto, de facto, toca aqui em diferentes pontos, daí seja muito, muito importante assegurar não só o envolvimento dos próprios municípios, mas haver uma estratégia que seja nacional, para que depois seja então implementada a nível municipal e, claro, adaptada a cada realidade. Que acreditamos que, por exemplo, as zonas interiores tenham necessidades bastante diferentes de zonas mais urbanas ou litorais, não é?
Exatamente.
Susana, agora um bocadinho, se calhar, até fechando aqui, já tens vindo a falar um pouco, não é? Mas se calhar sistematizando agora de uma forma geral, qual tem sido então o trabalho da Zero nesta área no que diz respeito à qualidade do ar?
Sim, ao longo deste podcast já tenho vindo a mencionar algumas, mas assim de forma muito sumária, a Zero tem trabalhado ativamente no sentido não só de evidenciar e expor casos mais, digamos, flagrantes de ultrapassagem dos valores limites de poluentes atmosféricos, mas também temos estado a seguir de perto as políticas europeias e nacionais que vão afetar diretamente a qualidade do ar. Mencionei há pouco a questão da necessidade de criação dos PMUs, temos estado em cima e acompanhar o que é que os municípios andam a fazer nesse sentido. Por exemplo, também temos estado em cima ao longo do desenrolar do desenvolvimento da Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa, Ciclável e Pedonal, também temos acompanhado e portanto. Temos estado atualizados com essas políticas que afetam diretamente ou indiretamente a qualidade do ar, e agora nos últimos tempos temos estado muito atentos também ao desenvolvimento da revisão da diretiva de qualidade do ar ambiente, como também já fui mencionando, e para isto vamos trabalhando junto de grupos de trabalho, acabam por ser coligações uma coligações de grupo de outras ONGs europeias e que, de certa forma, alinhamos os próximos passos para garantir que estamos todos alinhados e a puxar para o mesmo lado e que conseguimos advocar pelo que queremos de uma forma conjunta. E, portanto, esta é uma parte do trabalho da Zero e vamos também estando em outros grupos de trabalho que vão acompanhando outros temas, por exemplo. A campanha Cidades Limpas, que também pugna pela mobilidade urbana, praticamente zero emissões até ao final da década, e portanto estamos aqui muito em cima do acontecimento, e pronto, e também toda a outra parte do trabalho que acaba por ser a comunicação constante com as entidades que trabalham estes temas, para garantir que fazemos a nossa. Que advocamos pelos nossos objetivos e que também conseguimos apresentar propostas, soluções, para conseguirmos conjuntamente alcançar o que será melhor para neste tema de qualidade do ar e não só mobilidade sustentável e transportes. Portanto, tem
Muito
sido assim um
bem,
bocadinho o nosso trabalho.
bastante agitado, digamos, no
Sim,
último ano,
tem
então,
dias, tem dias.
tem sido bastante,
É
bastante agitado e lança-se aqui o
verdade.
desafio, em particular, aqui há alguns municípios junto aos quais temos sido bastante ativos. Mas agora já no, pronto, chegando aqui então à reta final do nosso podcast, e pedi-te então só para fazer então um balanço do que temos conversado. Será que já podemos então responder ao desafio de hoje, ou seja, de que forma é que conseguiremos alcançar? E será que conseguiremos alcançar uma Europa com ar limpo?
Bem, eu sou uma pessoa otimista e, em primeiro lugar, diria que vamos conseguir esta diretiva de qualidade do ar vai ao encontro de uma meta mais ambiciosa que se vai alinhar sempre e de forma constante e atualizada com evidências científicas e, claro, também nas recomendações mais recentes que vão saindo apresentadas pela OMS. E, portanto, esta é uma das vitórias da votação da diretiva, da semana passada, como mencionei anteriormente, e correndo tudo como previsto, haverá um trabalho com vista ao alinhamento total e permanente destas orientações. E sendo que o grande objetivo será a poluição zero, o mais tardar até 2050, e portanto, claro que 2050, até 2050 falta muito tempo, e portanto é muito importante que cada Estado-membro. Na definição dos seus planos de qualidade do ar e roteiros de qualidade. Agora o nome vai passar a ser planos e roteiros de qualidade do ar, sejam ambiciosos para que esta meta da poluição zero até 2050 seja encurtada o mais possível para que, portanto, as pessoas, os cidadãos sejam protegidos dos problemas de saúde que acarreta a fraca qualidade do ar. E para fechar, também queria dizer que os benefícios sociais da redução contínua e melhorada portanto, da poluição atmosférica superam de forma abismal os custos envolvidos. Portanto, só para teres uma noção, portanto, foram feitos vários cenários políticos no âmbito da avaliação do impacto que acompanha a presente diretiva e que estes custos correspondem a cerca de 3,3 e 7 mil milhões de euros e só as economias de custos de saúde e ambiente situam-se entre 36 e 130 mil milhões de euros em 2030. Portanto, os
Uau,
benefícios
a
sociais,
matemática é simples aí, não
exatamente, os
é?
benefícios sociais superam de longe, sociais e de saúde superam de longe os custos de execução. Portanto, acho que todos os Estados-membros ficam a ganhar com a ambição e com a redução da poluição atmosférica.
Sem dúvida. Bem, eu acho que
Exato.
este aqui, este número fecha. Podíamos agora fechar o podcast, terminávamos já o episódio
Sim,
e já
sim.
era. Já dava uma ótima ideia. Susana, pedi-te agora que numa perspectiva mais pessoal, que fazemos esta pergunta, não é? Normalmente, se gostarias de partilhar aqui alguma, no que diz respeito ao desenrolar do teu trabalho, não é? Nesta área, algum aspecto positivo ou negativo, uma desilusão, surpresa que fosse interessante de partilhar com os nossos ouvintes?
Sim, pronto, acho que ao longo do podcast deu para perceber que estou entusiasmada com o que aí
Acho que sim.
vem, com esta pressão votada no Parlamento Europeu, mas como ainda vai ser alvo de negociações pelo Conselho, estou também, é um misto de entusiasmo e um pouco ansiosa também, mas convicta de que a versão final será ambiciosa e que vai proteger o ar que todos nós respiramos, no fundo, e portanto. E dizer também que do nosso lado vamos continuar a fazer a pressão necessária para que consigamos um resultado feliz e portanto, admito que estou assim positiva, digamos.
Boa, nem sempre podemos terminar estes episódios com uma
Verdade.
perspectiva tão positiva. E agora, passando aqui então à ação também para quem nos ouve, de que forma é que o cidadão comum pode responder a este desafio, não é? Que dica de grande impacto, zero esforço ou menor esforço, passas aqui para os nossos ouvintes?
Okay. Antes de dizer as dicas para os ouvintes, dizer que a melhoria de qualidade do ar acaba por ser um desafio que vai exigir a cooperação de diversos setores, não é? Governos locais, regionais e nacionais. Mas também, e aqui entram os nossos ouvintes, a participação ativa dos cidadãos. E, portanto, para o cidadão comum existem diversas medidas muito simples e de caráter individual que podem adotar. Por exemplo, na rotina diária, pronto, é a tal história de optar por meios de transporte menos poluentes e mais sustentáveis. Por exemplo, a adoção das formas de mobilidade suave, o andar a pé ou de bicicleta e utilizar sempre que possível o transporte público e, em última instância, se isso não for possível, optar por deslocar através de um veículo elétrico. Mas claro que, sendo imprescindível ter um carro e por vezes há pessoas que continuam a ter que usá-lo com alguma frequência, porque ainda não existem as soluções necessárias de transporte público. Portanto, se isso não for possível prescindir do carro, outra medida importante é a manutenção adequada, do seu veículo, garantir que o sistema de escape e o catalisador, que a manutenção está em dia. E também optar por uma condução mais amiga do ambiente, evitando acelerações bruscas e procurar ter uma condução com uma velocidade mais constante. E, além disso, uma dica também que eu acho que não é tão difícil de implementar e que também pode gerar aqui um sentido de comunidade é a implementação de um sistema de boleias, qualquer pessoa pode fazer com os seus colegas de trabalho, familiares, amigos ou até mesmo encarregados de educação. Que levam os filhos à escola. Portanto, originar aqui no sentido de comunidade de não irem carros com uma ou duas pessoas, ir um carro cheio e otimizar aqui o número de carros nas locações. E, portanto, estas são pequenas coisas que podem diminuir a fraca. Não, ou seja, diminuir
O
emissões.
impacto, não é?
Exato, diminuir o impacto, exatamente. E portanto, eu diria que estas são assim as minhas recomendações com menos esforço, e pronto.
Então, para fecharmos aqui a tua estreia no podcast, na realidade é a tua estreia,
Exato.
pedia-te então que partilhasses uma recomendação para os nossos ouvintes. Portanto, pode ser um livro, um filme, uma aplicação, algum site relacionado com este tema. O que é que nos trouxeste?
Bem, eu trago aqui uma sugestão de um mini livro de ilustrações. É o chamado A.Tu.Ar, Atuar, por uma melhor qualidade do ar. É um livro ilustrativo, também tem um vídeo de animação, que foram feitos no mesmo âmbito. Foi feito em colaboração, foi feito pela Câmara Municipal de Gouros em colaboração com o Instituto Superior Técnico, e portanto é um livro de leitura fácil e cativante, que apresenta a resposta a 30 questões sobre o desafio de preservação e melhoria da qualidade do ar que respiramos. Portanto, é um livro muito fácil de ler e eu gostei muito, e ajuda aqui a sumarizar vários pontos da qualidade do ar.
Olha, eu fico bastante interessada. Vamos colocar os links, não só do livro, mas também do vídeo. Até foi uma sugestão bastante diferente. Muito obrigada, Sónia. E pronto, e de alguma forma, ainda para mais se responde aqui 30 questões, acredito que seja mesmo uma forma bastante direta e sumária. Susana, muito obrigada pela tua participação no episódio de hoje, que foi dedicado então aqui ao tema da qualidade do ar. Portanto, tivemos a oportunidade de entrar aqui um bocadinho a fundo naquilo que são não só as causas, mas também as fontes e de que forma é que se pode aqui contornar, e já aquilo que está a ser feito com uma nota positiva, não é? Com algum otimismo que a Susana também, que tu, Susana, nos deixaste hoje. Espero que tenhas gostado de ter vindo aqui, que tenhas gostado de vir aqui ao podcast.
Muito obrigada pelo teu convite também.
Ora, é essa. Desse lado que nos ouve, esperamos que tenha gostado do episódio de hoje, deixando convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, nas redes sociais, para garantir que ouve o próximo episódio assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve. E não se esqueça que, se há algum tema que gostaria que abordássemos, desenvolvêssemos um pouco, envie-nos e-mail para zero@zero.ong ou uma mensagem pelas redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve.